E nós vamos trazer agora uma pauta sobre história de vida também, sobre política, história de Uruçanga, tudo isso relacionado à pessoa do senhor Vanderlei Olívio Rosso, que nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio, em uma conversa especial para falar um pouco da trajetória de vida, também política, da sua vida e do seu envolvimento com a cidade de Uruçanga ao longo de todos esses anos. Senhor Vanderlei, obrigado por estar aqui conosco nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de cumprimentar o padre Giliardi, nosso pároco, presidente da rádio, o André Nicli, o gerente, e todos vocês da Marconi, que prestam um grande trabalho, uma grande equipe, o nosso amigo Bicudo, show também. E a Marconi informa muito bem a região e hoje o mundo, porque a internet nos leva a todos os lugares do mundo. É um prazer estar aqui para conversar com vocês.
Muito obrigado. Igualmente, o prazer é nosso. Obrigado pelo carinho aqui com a rádio. Aliás, a rádio que vai completar 75 anos no próximo mês. E o senhor também estará de aniversário no próximo mês, né, seu Vanderlei?
Dia 22. Dia 22 de fevereiro, agora eu faço 78 anos. E eu gostaria de falar da Marconi, do padre Agenor, que foi o fundador dessa rádio. Eu trabalhei com ele dos 18 anos até 22 anos, era um grande parceiro, um grande amigo, um grande cidadão, e nunca mais vi um padre fazer um discurso como ele. O padre Giliardi, que está imitando agora o padre Agenor, mas aquele homem tinha uma prática extraordinária.
É, o idealizador e também fundador da Rádio Marconi. Bom, seu Vanderlei, como nós temos aqui nesse tipo de entrevista, uma conversa, claro, sobre a sua vida política, profissional, mas também pessoal, gostaria que o senhor falasse um pouco. Como é que foi o início? O senhor é natural aqui de Uruçanga mesmo?
Sim, eu nasci ali no Rancho dos Bugres, que era Pedras Grandes, vim morar em Uruçanga, aqui atrás da igreja, aqui, na rua da igreja aqui que vai para a Baixada Fluminense, com 4 anos de idade. Aí iniciei a minha vida aqui, estudava no Barão do Rio Branco, estudei no Paraíso da Criança, e a minha formação é até o segundo grau, que eu fiz lá em Criciúma à noite. E depois fui trabalhar, né? Trabalhava aqui com o padre na Móveis Pérola. Depois eu tive 6 meses lá em Medianeira, no Paraná, com 20 anos, aí voltei aqui para o padre Agenor de novo, depois nós compramos a Móveis Pérola do padre Agenor, e eu tinha já 27 anos de idade na época, e transferimos ali para o morro aqui atrás, dos Caruso ali, e fiquei ali até, eu não lembro, até quando eu fui candidato a primeira vez a prefeito de Uruçanga, que foi em 1982. Aí perdi a eleição para o doutorado por 300 votos, porque o Henrique Córdova assumiu o governo, Jorge Bornauzzi renunciou para concorrer a senador da República, e o Henrique Córdova, que era da Serra, era tio do Ado, a Marita, a mulher dele, era tia do Ado, e eles compraram a eleição, uma eleição ganha, eles compraram. E aí eu fiquei trabalhando na Móveis Pérola, depois voltei, fui candidato a prefeito em 88, ganhei eu e o Tito Zacaron, porque aí Cocal ainda era Uruçanga. Cocal pertencia a Uruçanga. Aí eu ganhei a eleição com 3.360 votos, uma diferença extraordinária. Aí assumi o governo de Uruçanga, trabalhei muito, muitas coisas que existem aqui em Uruçanga, eu fiz, eu e a minha equipe, meus parceiros, os políticos do meu partido, o padre Agenor, o seu Lídio de Brida e diversas pessoas. O seu Lídio foi que me levou de volta para o MDB, fui candidato e ganhei a eleição. Elegemos a maioria na Câmara, fizemos um governo exemplar. Por exemplo, o gemelagem. O primeiro gemelagem do Brasil com a Itália foi feito aqui em Uruçanga. Tá? está aí até hoje funcionando.
Início da década de 90, né?
É. Uhum. Participei da primeira festa do vinho, eu fui o presidente, o doutorado me botou, me dava muito bem com o doutorado, ele me colocou de presidente. Aí fizemos a festa do vinho, a primeira festa, lá embaixo, onde tem o ginásio de esportes. Depois o doutorado comprou aqui o Retiro Pamir, e que foi uma grande obra dele também, da dona Ana, na cultura, nesse entendimento com o gemelagem também, ela, a mulher doutorada, dona Ana Mariotti, o seu Ed Damiani, e muitos outros parceiros que contribuíram conosco. E um grande parceiro na minha administração foi o seu Lídio de Brida, do qual eu agradeço até hoje que eu consegui ser prefeito, um guri novo ainda, com 40 anos, e fiz uma administração que fez muitas obras. Lá na tua terra, Rio Caeté, quem é que fez aquele calçamento?
Eu. Até hoje é lembrado.
Quem
viu?
É que calçou a Brasília? Quem é que calçou Santana, Rio América? Fizemos muitas coisas. Uhum. Na saúde, na educação. Na saúde nós damos um exemplo de posto de saúde, de médico, de enfermeiro. A minha companheira Janja foi minha secretária por duas vezes. Fez um grande trabalho da administração. Hoje, eu ajudei muito a prefeita Estela e o meu sobrinho Renato, porque eu admiro a Estela, é uma pessoa muito honesta, trabalhadeira, ela e o Renato, e com certeza absoluta, honestíssima, e está trabalhando muito para fazer uma grande administração. Primeiro ano é difícil, mas eu acho que agora a coisa vai caminhar muito bem para frente, e torço que ela seja uma grande prefeita. Uhum. Torço pelos secretários que ela colocou, que tudo dê certo. Dou exemplo de um, que é o meu amigo Vânio Comim, que é um grande secretário de administração, que trabalha muito, muito. E os outros a mesma coisa. Mas eu cito ele pela amizade que a gente tem de muitos e muitos anos. Né? Então, Uruçanga é uma cidade que eu tenho orgulho de morar aqui. É uma cidade ordeira, de pessoas honestas, pessoas que estão desenvolvendo a nossa cidade. Eu daria exemplo hoje do Geraldo Fornaza, do Renato Fontanella e suas famílias que estão aí fazendo essa cidade crescer. E quantos outros, que não lembro agora, mas quantas empresas tem Uruçanga? Tudo de gente descendente daqueles italianos que vieram para cá. Estão desenvolvendo a nossa cidade, tem muitos aí, a família Serafim, a Força e Luz, que é uma grande empresa de Uruçanga também, e quantas outras que eu não lembro de citar agora, mas tem muitas e muitas famílias uruçanguenses investindo aqui aquilo que ganharam na vida com seus familiares, com seus pais, avós, para que Uruçanga se desenvolva, cresça e mostre para as pessoas que aqui moram pessoas decentes e trabalhadeiras.
Wanderley Olívio Rosso conversando conosco sobre toda a sua história, falando um pouco da sua trajetória política e também no cenário atual. Senhor Wanderley, então, naqueles trabalhos iniciais, o senhor atuando no comércio, e como que surgiu esse desejo de entrar para a política? O senhor sempre gostava, surgiu de um convite, como é que...
Eu fui convidado pelo seu Lídio de Brida e pelo padre Agenor.
Ah, sim.
O padre Agenor me dizia, esse guri aí vai dar bom, vai dar alguma coisa na vida, que ele gostava muito da gente, eu ajudei muito a igreja nas suas festas, essas coisas, tinha orgulho disso, e tenho hoje. Vê que para vir para cá agora eu saí ali da igreja, que eu vim toda semana diversas vezes rezar. Mas eu podia te falar também da minha vida depois, né?
Sim.
De ser prefeito, ser deputado. E depois disso tudo, eu fiquei 12 anos como diretor-geral do Detran de Santa Catarina. Viajei por todos os estados brasileiros, conheço todos os municípios de Santa Catarina, desenvolvi um grande trabalho, que eu recebi um telefonema do promotor da moralidade pública, dizendo, seu Wanderley, o seu órgão que o senhor administra e seus gerentes é um exemplo para o Estado. Se todos funcionassem igual o Detran, os catarinenses seriam muito mais felizes. E fiquei lá todos esses anos e nunca teve um processo contra a minha pessoa. Nunca.
Foi no período de 2007 a 2018, isso, né? Que o senhor estava falando anteriormente no Detran, né?
No Detran. Uhum. Eu fiquei quase 13 anos lá no Detran.
Senhor Vanderlei, e naquele início, voltando mais a respeito da sua infância, o senhor disse que nasceu em Rancho dos Bugres, depois veio para cá. Como é que foi a sua infância? Quais as lembranças da Uruçanga daquela época? Mudou bastante? Como é que o senhor vê o Uruçanga?
Eu me lembro
hoje?
Da rua aqui da Baixada, né? Nós jogávamos futebol lá no seu Marino Miotelo, lá dentro, o avô da Rosa, né? Nós tínhamos um campo de futebol lá, era maravilhoso, era uma vida alegre, feliz, e eu gostava muito de jogar bola de vidro. Aí, olha só o que aconteceu. Muitas vezes eu ia com aquela bolsinha e ia descalço para a escola, descalço. Não se usava tênis, não ia de chinelo, nada, era descalço. E aí eu parava aí no jardim, o jardim era de terra, nós fazíamos a burica e a quadrilha e ia jogar a bolinha de vidro.
No centro da cidade?
Ali no centro. Aí passou uma pessoa, me viu ali jogando, passou lá no pai tinha venda ali na Brachada, né? E contou pro pai que eu não tinha ido para a escola, estava lá com a bolsa e jogando bolinha de vidro. Meu irmão Germano, que está hoje com 88 anos, tem mais dois irmãos, o Teio e o Nilton, foi me buscar ali na praça, me levou até em casa pela orelha. Até hoje eu não esqueci. E aquilo me fez bem, porque aí voltei a estudar, fiz o quarto ano, depois fui para Criciúma e tirei o segundo grau. Mas naquela época a gente trabalhava muito, 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 era muito trabalho. A gente não tinha, a minha mãe tinha as vaquinhas de leite, o porquinho, nós tínhamos que achar o capim para tratar os bichos, o aipim, tudo. Para depois jogar um futebol, no domingo tinha que ir à missa primeira, para depois jogar um futebol. E era assim, a vida muito diferente de hoje, muito diferente. E as famílias ensinavam muito a gente, por exemplo, meu pai e a minha mãe me ensinavam, se eu estava numa calçada, vinha um idoso, eu tinha que ir perto do meio-fio, porque a gente tinha que deixar os mais velhos passar na calçada. E eu trabalhei aqui com meu cunhado, Orlando Cadurim, que era casado com a minha irmã mais velha, a Geni, que morreu com 94 anos, a mãe do Pingo, da Cisa, do Orladi e do Orlani, que meu sobrinho, meus dois grandes articuladores políticos, Tote de Brida, o Tote, pai do Totinho, do Amarildo, da Gelita, casado com a Coca, e o Orlani Cadurim, casado com a Solange, lá de Morro da Fumaça, meu sobrinho. Então, aqui era a rua, morava o seu Américo Cadurim, que foi prefeito de Uruçanga. Aqui a cantina era dele e do meu cunhado, Orlando Cadurim, e eu trabalhava com ele com 12 anos. 12 anos eu botava 6 engradados de vinho ou de Antártica, que era a bebida que a fábrica aqui atrás, para entregar na praça. Eu levava um carrinho de duas rodas e ali na praça era tudo chão, batido, atolava, tinha que descarregar o carrinho para desatolar, para entregar as bebidas. Trabalhei com o Chico Canarinha aqui dentro na Baixada, numa sala ali que era do Padre Genor, e eu ia levar os carrinhos lá na casa do seu Darmino Besbate, na loja do Carninho, do Canarim. De carrinho de mão. Era um trabalho, rapaz, que era um fim de mundo. Atolava, descarregava.
Fazia força.
Então a gente trabalhou nessas coisas toda na vida. Hoje, vou fazer meus 78 anos, trabalho em casa com a motosserra, com a marreta, com o machado, que eu gosto de ter lenha de primeira. Só canela, peroba, pindavunda, essas lenhas aí de qualidade. Uhum. Compro essas casas antigas. E sim, aí aproveito para fazer as minhas lenhinhas, né? Então, depois nós trabalhamos muito quando compramos a serraria, a fábrica do Padre Genor, ali em cima, nós botamos uma serraria e a gente ia no mato derrubar aquelas madeiras, canela, peroba, carregar tudo com o Gregório aqui, ó, nas costas. Não é igual hoje que vai lá, o caminhão tem um guincho, bota tudo em cima, né? Então, a gente passou essa parte da vida. mas trabalhei muito para que essa cidade se desenvolvesse, muito, muito mesmo. Eu e os meus parceiros, né, que foram comigo, né? Então a vida é isso aí.
E senhor Vanderlei, falando justamente dessa época, desse período em que o senhor foi prefeito pela primeira vez, no mandato de 89 a 92, não é? Primeira vez. Quais as lembranças daquela época? Como foi para o senhor chegar até a prefeitura? Como você encontrou Uruçanga naquela época, naquele 89? O que o senhor pode relembrar desse período?
Eu encontrei a prefeitura numa dificuldade muito grande, tá? Grande, não tinha máquina, estava tudo quebrado na garagem, tudo. Mas o meu principal, a minha principal preocupação era com as pessoas, cuidar das pessoas. Das pessoas que tinham mais dificuldade, das pessoas que estavam doentes, das pessoas que precisavam da administração. Eu comprei trator de esteira novo, comprei S90, comprei máquina. Olha, não tinha uma estufa que não seja eu que fiz o chão, a terraplanagem, porque naquela época eu trabalhava muito com fumo. As granjas de galinha, de porco. O que eu fiz aqui no primeiro mandato foi uma coisa extraordinária. Isso trouxe o quê? Desenvolvimento, desenvolvimento. Mas a minha preocupação maior era com as pessoas, atender bem as pessoas, estar sempre presente na hora da dificuldade, na hora que eles precisavam. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha sábado e domingo. Porque quando a gente entra na política, a gente tem que pensar nas pessoas. Tu não pode pensar nos teus amigos, no partido, tu tem que administrar para todos, independente de partido. Porque é ali que está o cidadão, é ali que está a família, é ali aqueles que vão desenvolver a tua cidade. E foi assim que eu procedi nos 8 anos administrando o município. Quando deputado, tu vê, a estrada Genésio Mazon, eu peguei o Paulo Afonso de helicóptero e falei, o senhor vai em Uruçanga comigo. Nós vamos olhar o trajeto da... Se o senhor não começar esse asfalto, eu viro contra, eu voto contra o senhor. E nós tínhamos 10 deputados e muitos me acompanhavam. Tá? Então, a estrada saiu. Uhum. As do Mineiro, quando eu assumi a primeira vez, porque o Pedro Ivo levou 60% dos votos aqui em Uruçanga quando ganhou. Ele e o Cacildo Maldander. Aí ele disse que ia fazer a Estrada dos Mineiros, tá? Que era uma reivindicação, porque o carvão trouxe muito dinheiro, que a maior parte foi parar no Rio de Janeiro e Criciúma, que era gente muito boa, seu João Zanetti, aquele pessoal aí, gente extraordinária. Aí, o que que a gente queria? A Estrada dos Mineiros. Aí o Pedro Ivo chamou eu e o seu Lídio lá em Florianópolis. Nós fomos lá em Florianópolis, no Palácio da Agronômica, que ele já estava doente, com câncer. Aí ele disse, olha, eu prometi para vocês a estrada, eu vou mandar o meu irmão, que é o secretário da
infraestrutura,
lá em Uruçanga, para vocês levar ele na estrada. Aí o irmão dele veio, se chamava Dr. Manuel, engenheiro civil, e fomos aí, o seu Lídio com ele, mostrar a estrada de Santana, até Santana. Nós mostramos até Santana, não levamos lá para Itanema, Barro Branco. Nós tínhamos que cuidar de Santana, porque aí a Marion tinha destruído tudo, aquelas florestas, a coisa mais linda que tinha lá em Santana, o Mato Laje, foi tudo destruído. Aí ele disse, olha, eu já olhei, eu vou levantar quanto é que custa, nós temos a quilometragem ali pelo Rio Carvão por dentro, Santaninha, como vai sair agora? Que graças a Deus a Estela bateu o pé e a estrada vai sair com o Jorginho, que eu também agradeço muito o que o governador está fazendo. Aí nós fomos lá, ele mandou, o Pedro Ivo ligou para mim, você e o seu Lídio podem vir aqui? Vamos, chegamos lá. Ele fez o cálculo, custava não sei quanto, ele disse assim, eu quero pedir perdão para vocês, eu não tenho como fazer aquela estrada, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Nós viemos embora, o senhor disse assim para mim, Ô Vanderlei, nós somos muito bem recebidos, né? Mas muito melhor despachados. Foi a história. Então, todas essas coisas são coisas assim que acontecem porque as pessoas trabalham. Todo mundo queria que o município... E não é diferente hoje. Tem muita gente boa que quer o desenvolvimento, quer o crescimento, quer o emprego, quer que a coisa funcione. Então, vê só, hoje... O Jorginho, a Estela bateu o pé e, graças a Deus, conseguiu um convênio de 47 milhões, é o maior da história que pode acontecer aqui em Uruçanga. Né? E aí, quer dizer, nós fizemos a Genésio Mazon, olha o que o governador está fazendo. Se você for visitar a Rota do Imigrante, que agora a Estela vai entregar até sexta, ou segunda ou terça, o outro trecho que falta vai fazer também com pista de pedestre e de bicicleta. E depois ela é concluída aqui da ponte até lá, onde está a estrada hoje. Se tu for visitar, eu fui ontem visitar a Rota dos Imigrantes. Se tu vê a estrada, não tem lugar nenhum no estado que tem uma estrada igual a Rota do Imigrante. É só ir lá visitar para ver. Coisa maravilhosa. Está duplicando a 108. Reformou toda a Genésio Mazon. E agora deu a nossa estrada do Mineiro, que era uma coisa de 50 anos atrás. Tu imagina que fábula que é para nós todos que vivemos aqui na região sul. Isso é maravilhoso. Então, tudo é as pessoas se unir, trabalhar. Política, a hora que encerrou a eleição, todo mundo tem que sentar na mesma mesa e ajudar quem ganha. Ajudar. Porque tem que trabalhar para todos, tem que trabalhar para todos os partidos, não importa o partido que a pessoa pertença. O que ela precisa é dos serviços públicos bem feitos, corretamente, sem desvio de recursos, para que as cidades e as pessoas se desenvolvam.
Senhor Vanderlei, estávamos nesse primeiro mandato do senhor como prefeito, de 89 a 92, logo após o senhor também disputou as eleições para deputado estadual, não é?
Foi.
95 a 98? É. Como é que foi esse período? Como é que foi a chegada até ser deputado?
Olha, não foi fácil, foi muito trabalhado, né? Eu fui muito bem votado em toda a região, todas. Aí eu tinha emancipado o Cocal também, tudo isso conta, né? Mas eu recebi aqui na região, na Amurel, na Amesc, aqui na REC, na Serra. O lugar que eu recebi menos voto foi Criciúma, porque Criciúma não me aceitava. E o Altair era candidato, o Salvador era candidato. Quem é que ganhou a eleição? Eu. Aqui na região carbonífera, Vanderlei, Olívio Rosso. Lá no Vale, o Leo Delgado Scork e o Mota. E o Miguel Ximendes, que era a reeleição em Tubarão, não se elegeu. Se elegeu o Pedrinho Bittencourt lá. Então, eu não... O Criciúma não me aceitava. E não me aceitou os 4 anos. Vê que eu fiz 200 votos em Criciúma. Aqui eu fiz 68% dos votos em Uruçanga. Então, foi muito trabalhado. Fui o 18º mais votado. Trabalhei, o que eu trouxe dinheiro para esses municípios. E aí, não me reelegi, porque o Eduardo Moreira, que era governador, tinha assumido o lugar do... Não, o Eduardo Moreira era presidente do partido e presidente, meu amigo, mas ele me pediu o voto na convenção para votar. Eu tinha 2 votos. Na Assembleia, como deputado estadual e como do diretório estadual, para votar nele. E eu tinha um compromisso com o Paulo Afonso. O Paulo Afonso me ajudou muito. E eles aqui se reuniram com o Ronaldo Benedetti e a equipe de Criciúma. O que trabalharam contra mim em todos os municípios? Todos. Bom, o Fernando lá de Cocal, apoiou o Gentil da Luz, que era da Isara, botaram o Gentil da Luz, o Ronaldo em Criciúma e eu aqui em Uruçanga. E aí eu fiz o mesmo número de votos, quase 19 mil votos, e o Ronaldo fez perto de 20 mil. Aí eu fiquei de fora. Mas a política é assim. Uhum. E depois o Eduardo assumiu o governo, Luiz Henrique me convidou para ser o secretário adjunto, e depois o Luiz Henrique me botou no Detran. Olha a história. E olha, depois eu fiquei com o Eduardo todo o tempo, até o Eduardo tinha assumido de novo o mandato, porque o Eduardo foi o vice do Raimundo, aí o Raimundo saiu para ser senador, e o Eduardo me manteve lá em Florianópolis, me botou no gabinete dele, porque eu estava doente, me botou lá no gabinete dele e tudo. As coisas são assim, a política é assim. Mas na hora eles foram contra mim. Mas eu só tenho que agradecer a Deus e a todos aqueles que me... Até hoje, quando eu rezo, eu agradeço todos que me ajudaram na política. Porque me deu para mim fazer muita coisa pelas pessoas que precisavam. E a melhor coisa de um político é fazer o bem, não olhar a quem. Esse é o princípio do negócio.
Senhor Vanderlei, após esse período, em 1998, que terminou o seu mandato como deputado, o senhor teve um segundo mandato como prefeito aqui em Uruçanga? Foi em que ano?
Foi, o piloto era o prefeito. E tu vê, a primeira eleição eu perdi, sabe por quê? Porque o acordo com o Nini Piloto me convidou para mim ir para o... Era o Arena 1, Arena 2, não me lembro. Aí, para mim, ser o candidato a prefeito. Tá? Ele tinha a visão da coisa. Só que ele tinha acordado com a Eliane, o grupo Eliane, seu Massimiliano Gadzinski, o Jarvis, o Edson. Tu vê, o Edson, depois, quando eu fui prefeito, e o Tito, ele me apoiou dentro da Eliane, contra o Jarvis. Porque o piloto tinha assumido o compromisso de que nós todos íamos apoiar o Jarvis. Aí, no último momento, o piloto, o vice, era o vice que é casado com a Zuma, que agora faleceu, era minha prima's irmã, era sobrinha da minha mãe. Aí ele me chamou lá na prefeitura às 5 horas da tarde. Vou renunciar o mandato para ser deputado estadual. E aí a CCU, a Eliane, tinha todas as minhas propagandas. Já era o pré-período eleitoral, né?
Uhum.
E aí tiraram tudo, meu amigo. Foram tudo contra mim. Tudo. E o Nini se elegeu deputado estadual e o Jarvis também se elegeu deputado estadual.
Isso o senhor fala naquela eleição de 82, né?
De 82.
Naquela primeira. É. Uhum. Aí depois o senhor foi, passou aí por... mandato primeiro como prefeito de 89 a 92.
Dois, depois deputado 95, 98 e depois 2000, em 2000 eu fui prefeito novamente.
Novamente
eu,
Uruçanga.
Foi eu e o Emílio de la Bruna de vice. Ah. Contra o Altair Jordani e o Comim.
Uhum. E as obras e as realizações?
O Altair era casado, uhum, o filho dele era casado com a minha filha, com a Ângela, né?
Sim. Uhum. E essas realizações, seu Vanderlei, nesse segundo mandato, Uruçanga já era bastante diferente daquele primeiro mandato em 89?
Com
que
certeza,
o senhor destaca nesses
certeza,
anos 2000?
Só que aí as coisas mudaram tudo.
Uhum.
E a gente recebia muito pouco dinheiro de deputado. Porque, na época, nós não tínhamos deputado federal e nem estadual do MDB. Aí não vinha recurso, né? Aí o Amin assumiu, fui dois anos com o Amin, em 2001, depois eu fui dois anos com o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique também pegou o Estado numa situação muito difícil, só me deu 200 mil de emenda parlamentar, aí a coisa ficava difícil. Hoje não, hoje fica mais fácil da gente ver. A Estela conseguiu esse convênio de 47 milhões para fazer a Estrada dos Mineiros. O deputado Volney Weber, o Ziller, ajudaram com um bom dinheirinho. Quem não ajudou ainda até agora foi a mulher do Luiz Henrique, deu 200 mil para a Uruçanga, uma senadora da República. E a gente pediu, na época, eu e o Johnny, que o Johnny era o candidato, nós fomos lá em Florianópolis com a Ada De Luca, que é muito amiga. Era o Luiz Henrique, era amicíssimo. Aí a Ivete disse, não, eu vou dar 2 milhões para o Uruçanga. Até hoje não deu dinheiro. Mas eu tenho que ir lá no gabinete dela. Ela vai ter que dar esse ano aqui o dinheiro. Porque a Estela precisa, tem muitas obras para fazer. Né?
Uhum. Senhor Vanderlei, a sua família também é um pouco ligada à política, a sua esposa, claro, não é?
A Janja é.
Isso. Mas como é essa sua ligação com a família ao longo de todos esses anos? Teve apoio?
A minha família nunca foi contra mim. Sempre esteve comigo, até hoje. A gente se dá muito bem. Eu, meus irmãos, hoje está eu, o Teio, o Nilton e o Germano. Nós se damos muito bem, nós sempre caminhamos junto no lado político. E eu só tenho que agradecer eles todos, porque sempre me ajudaram.
Uhum. Bom, senhor Vanderlei, queríamos agradecer a participação do senhor aqui no programa. Fique à vontade, claro, a sua história é tão rica, tão vasta, extensa, que um programa fica até pouco para a gente falar de tudo, não é, senhor Vanderlei? Mas fique à vontade, agradecemos desde já os seus relatos, a sua história de vida, que com certeza inspira muitas pessoas. E muitos, claro, recordam o período que você esteve aqui na prefeitura, o período que o senhor foi deputado. Muito obrigado, viu?
Eu é que agradeço. Ô Bruno, muito obrigado por nos dar essa oportunidade, porque fazia tempo que eu não vinha aqui na emissora, eu vinha aqui na política, mas também eu gostaria de falar uma coisa, que hoje eu tenho uma pessoa que eu vou ajudar muito para ser deputado estadual, porque nós ficamos no governo 12 anos junto, ele como delegado regional de Criciúma e o Detran era uma ligada à Secretaria de Segurança, nós ficamos 12 anos junto. Ele é um pré-candidato a deputado estadual, que é o doutor Jorge Gó de Orleans, que já foi prefeito, reeleito, gente boa e que com certeza vai trabalhar muito para todos. Mas eu queria agradecer de coração esse convite que vocês me fizeram quando eu recebi ontem o pedido para vir aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder vir aqui falar um pouco de Uruçanga e das pessoas do qual eu tive o prazer de governar. Obrigado para vocês todos.
Muito obrigado. A honra é nossa, o prazer é nosso, viu, seu Vanderlei. Olívio Rosso participando conosco, ex-prefeito de Uruçanga, ex-deputado estadual, contando um pouco da sua longa, vasta trajetória, trazendo um pouco da sua experiência política também, do dia a dia dos políticos, das suas funções e também objetivos dentro da sua campanha, enfim, os seus ideais, que é um pouco do que ele contou, não é, sobre as obras, enfim.